Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação, Marcos Cunha.
Salve, salve pessoas! No nosso episódio da semana e pela primeira vez em quase 4 anos de Papeando Podcast, trago um outro podcast para conversar. E sem mais firulas e dribles, trago Fábio Hermano e Léo Barbosa do 90 Minutos de Belo. E claro, como sempre, você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD. Também tem o nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. E através dele, você pode enviar sua mensagem também. E claro, não esquecendo do nosso servidor no Discord. O link está na descrição desse episódio. E agora, lá vem ele! E eu tenho um recado para você que tem empresa, loja ou apenas quer suporte na produção do seu conteúdo audiovisual, nas redes sociais ou gerir o marketing. Na Massa Multimídia você encontra uma equipe pronta para te ajudar e assim aparecer para quem quer te encontrar. Então não perde tempo e entre em contato com o pessoal. O link do site e todos os contatos estão na descrição desse episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia. E se você quer ajudar nosso podcast a continuar e de quebra ter o nome de sua empresa, loja ou serviço divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@massamultimedia.com.br ou pelo WhatsApp 83996549888. 996549888, DDD83, e nossa equipe tem uma proposta bacana para nossa parceria de sucesso. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do nosso podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí.
Olha a mensagem, hein?
E na mensagem de hoje vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. O meu abraço para Roberta Mello, Joyce Rauschild, Ingrid Taquiná, Maiara Medeiros, Ziad Han, Flávio Mello, Enéa Júnior, Joab Borges, Dido Mello e Ana Feitosa. Um grande abraço para todos vocês. Muito bem, hoje é um Papeando Podcast que eu vou falar com, não com um convidado, mas com 2 convidados e seriam 3. Mas o terceiro, infelizmente, hoje não pôde estar com a gente. Então, e é a primeira vez que eu estou trazendo um outro podcast para conversar com a gente. Então, seja bem-vindo Fábio Hermano e Léo Barbosa, ambos do 90 Minutos de Belo. Sejam bem-vindos ao Papeando Podcast.
Oh,
grande Marcos Cunha. Uma honra aqui estar aqui no Papel no Podcast. Primeiro podcast que convida a gente, rapaz. Eu nunca tinha participado de um podcast na minha vida, né, representando 90 Minutos de Belo. E a gente vai contar um pouquinho da história, né? Esse canal que tem uma certa influência aí dentro da torcida do Botafogo.
Ah, muito obrigado, Marcos, pelo convite. Um abraço a você e a todos que estão nos ouvindo, né, nesse momento. É uma satisfação, né, uma alegria poder estar pela primeira vez conversando, né, falando um pouco mais sobre esse projeto, que é o 90 Minutos de Belo. É um projeto que, junto com o Fábio, com o João Pedro, né, que infelizmente não pôde estar aqui presente também, nasceu, né, em tardes lá na Maravilha do Contorno, no centro de treinamento do Botafogo, né, e sinceramente no início não imaginava, né, que hoje eu poderia, junto com os meninos, estar contando um pouco aqui da nossa trajetória, né, o 90 Minutos de Belo, que segue crescendo, que já tomou uma certa dimensão dentro da própria torcida do Botafogo, né? E aí a gente tem uma certa influência, passa informações, análises, e a gente percebe, né, o carinho dos torcedores do Botafogo no estádio Almeidão, em dias de jogos, né? O reconhecimento, o carinho, tudo mais. Eu acompanho, vou sei lá, então... Isso me deixa orgulhoso e feliz demais de receber esse carinho e também por estar aqui pela primeira vez, né, participando aqui de um bate-papo sobre a nossa trajetória. Então, vamos nessa, falar um pouquinho sobre 90 Minutos de Belo.
E, assim, eu andei pesquisando, né, até para a gente conversar mais a fundo. Eu vi que não tem outro, assim, outro podcast ou outro live do YouTube, né, conversas, falando especificamente do Botafogo da Paraíba, não é? Vocês são os únicos.
Hoje já tem alguns outros, Marquinhos. A gente, quando começou, não tinha nenhum no ar. Né, quando a gente começou em 2021, né, a ideia foi no final de 2020 e a gente iniciou em 2021. Não tinha nenhum. Tinha o Pod Botafogo na época, que era uma resenha de torcedores, que era só no Spotify. E era o único, mas eles tinham parado de fazer. Então, até a gente ter se motivado para começar o projeto, foi que na época realmente não tinha ninguém. E até acho que, de certa forma, a gente influenciou a galera a se animar e fazer mais conteúdos, né? Hoje a gente tem o Parlatório da Geral, que é também um canal no YouTube de torcedores do Botafogo, que comentam aí uma vez na semana, basicamente, principalmente os jogos do Botafogo, que aí também, como eu disse, é feito por torcedores. Tem o do Marco Vilarim, né, que é um conselheiro do Botafogo, que semanalmente faz entrevistas ali relacionado ao Botafogo ou aos adversários do Botafogo. E o Pod Botafogo retornou, né? Que foi em termos de conteúdo, assim, na internet, pelo menos que eu me lembre, né, o primeiro, dedicado exclusivamente ao Botafogo, retornou agora. Mas a diferença da gente para os demais é que nós somos jornalistas, né? Tanto eu, como o Léo e o João. Nós torcemos para o Botafogo, obviamente, mas a gente é jornalista em primeiro lugar, né? A gente não é torcedor. Então, acho que o diferencial da gente é esse, trazer informação, poder fazer uma crítica sem se preocupar, né? A gente tenta analisar racionalmente e não emocionalmente, né? O torcedor de futebol, ele analisa o jogo muito de forma emocional. E até pro bem e pro mal. Quando o time perde, as críticas são exageradas. Quando o time tá bem, os elogios também... do torcedor tende a ser também exagerado, e a nossa linha, né, digamos assim, é ser mais racional, assim. A gente tenta analisar realmente de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais técnica. Então eu acho que o nosso diferencial é esse, apesar de hoje não sermos o único. Talvez eu acho que em audiência a gente ainda continue sendo o primeiro, apesar do pessoal do parlatório terem crescido bastante, né, nos últimos meses, mas a gente ainda continua como sendo o canal de maior visualizações no YouTube sobre Botafogo, mas hoje já tem outros. Mas no formato jornalistas debatendo, só tem a gente, né? Porque os demais são torcedores.
E aí acaba, às vezes, tendo uma certa confusão, né? Porque o Fábio citou que há outros, né, canais que fazem lives especificamente sobre o Botafogo, e às vezes um ou outro torcedor, enfim, telespectador, acaba confundindo, né, achando que a gente, em primeiro lugar, é torcedor. Não, como o Fábio mesmo falou, as nossas análises, né, mas como jornalistas, né? E às vezes o pessoal acaba confundindo um pouco. Poxa, mas vocês não são torcedores? Não. É claro, torcemos, né, pelo Botafogo, mas primeiro de tudo a gente vai para uma coisa assim mais racional, né, uma coisa mais puxada para o profissional. Nós somos jornalistas, né? Então, às vezes, tem essas confusões, né? Mas, como o Fábio até falou, né, a gente começou só no com o áudio, né? Uhum. E aí, acho que na época tinha já o Pod Botafogo. E aí a gente, inclusive, não sei se você ia perguntar, enfim, mas já estou me adiantando.
Não, tranquilo.
O nosso nome não era 90 Minutos de Tibete.
E se deixar, Léo conta a história em uma pergunta.
Se deixar, a gente, tanto eu como o Fábio, a gente gosta de falar, né? Por isso que a gente tem João lá para ficar comandando, para ficar na intermediação, porque senão...
Então o João funciona como o mediador.
Exatamente, porque senão fica eu e Fábio lá falando, então tem que ter alguém ali para controlar o tempo, os assuntos e tudo mais. Então o João é quem faz esse meio de campo. Então assim, a gente nasceu só no áudio e não era 90 Minutos de Belo.
E qual foi o primeiro nome?
Era 30 Minutos de Belo.
Aí triplicou.
O tempo ficou curto. Toda vez que a gente gravava, porque era gravado, né? Não era no YouTube que a gente tem essa coisa boa do ao vivo, né? E também da participação do torcedor. Então a gente gravava e às vezes passava dos 30, às vezes passava até dos 40.
Então, às vezes, né? Sempre passava.
A maioria das vezes. Então, o que é que acontecia? Fábio, quem editava, né? O arquivo em áudio. Então a gente ficou, vamos enxugando aqui e ficar na casa dos 30 minutos. Mas só, ou seja, até 39 passa, porque a gente está na casa dos 30.
Uhum.
Então, mas só voltando o assunto dos outros colegas, né, que também fazem conteúdo sobre o Botafogo, eu acho que só tinha o Pod Botafogo na época. Então aí a gente migrou para o YouTube, se tornando um videocast, né? Então, a gente acabou que influenciando, né, outras pessoas, o próprio Marco Vilarim, que tem o Belo Amor, o pessoal do Parlatório da Geral. Então, o Pod Botafogo que voltou, e eu acho que voltou como YouTube, não lembro se já tinha como YouTube. Então, também de ficar feliz de ver que a gente pensou em uma coisa que a gente vê que faltava para o torcedor do Botafogo, faltava conteúdo específico para eles, né? A gente tem a grande mídia que traz notícias do futebol paraibano, e claro, engloba o Botafogo, mas a gente sentiu ali, poxa, acho que a torcida do Botafogo, né, carece de ter canais na internet, seja por áudio, podcast ou videocast, e a gente vê que a torcida do Botafogo carece. Então foi a partir desse pensamento que a gente iniciou no só com áudio e migrou, né, muito pensando na torcida, em participar, em agregar, né, é migrar para o YouTube, para o ao vivo, porque aí os torcedores podem participar junto com a gente através do chat ao vivo.
E eu achei interessante o nome, né? Porque você disse que primeiro era 30 minutos, não faz, eu, ao meu ver, não fazia muito sentido. Em 90 minutos ficou uma partida de futebol.
Exatamente. Também a gente foi um pensamento da gente também, né? Assim, para aumentar os minutos, mas também a gente pensou nos minutos da partida de futebol. Então, casou, deu tudo certo.
É, o nome, né, inicial, foi para tentar... A nossa ideia era fazer um conteúdo rápido, objetivo, sobre o Botafogo. Por isso, 30 minutos, assim. Porque, quando a gente começou, ainda era uma época que o podcast, principalmente na Paraíba, não era tão... eu não sentia que era tão ouvido, né? Então, a ideia era assim, vamos fazer algo mais curto, inicialmente, né? Vamos fazer algo que o pessoal pelo menos ouça, porque fazer algo muito longo, logo, de cara, assim, eu sempre pensei que não fosse legal. Vamos fazer algo curto, né? Nós três, também a gente não sabia o quanto de assunto ia render para o programa, por programa. Então, o 30 minutos foi nessa ideia, assim, para a gente já divulgar para o pessoal, ó, é 30 minutos de belo, ouve aqui, é rapidinho, você vai se informar, você vai ter análises, tudo isso em 30 minutos. A ideia inicial era essa. Só que a gente viu que não dava, assim, a gente falava demais, tinha esse porém, né, e realmente tinha conteúdo, né? E realmente tinha o que falar, né, tinha como aprofundar o debate. E até por a gente perceber que existia uma carência de conteúdo sobre Botafogo, não, vamos aprofundar mais, já só tem a gente no momento fazendo. Vamos fazer algo mais aprofundado, aumentar o tempo. E aí, no Spotify sempre ficava 39 minutos, né? Pelo menos para não perder a identidade do nome. Era 37, 38, a gente nunca conseguia fechar nos 30, nos 30 minutos. E eu que sofria, né? Porque eu tinha que editar. E às vezes a gente gravava uma hora e 10 para tirar 39, no máximo. Era complicado. Mas a gente aí, mais para frente, a gente pensou, não, vamos para o YouTube, vamos migrar. Também a gente viu que tecnicamente era mais simples, né? Eu fui apresentado ao StreamYard, né? Que é uma plataforma muito simples de transmissão no YouTube. E, pô, a plataforma é gratuita. Eu não vou ter mais o trabalho de editar, a gente faz logo de vez, assim, porque quando a gente fazia só áudio, a gente era muito perfeccionista, né? A gente errava uma palavra, ao invés de voltar, como a gente está aqui numa conversa normal, você se engasga uma palavra, corrige e volta. A gente gravava de novo, enfim, a gente meio que ficava com esse incômodo, assim, no gravado, para ficar tudo perfeito. E a gente viu que é até mais legal assim, né? A conversa solta, livre. E eu lembro que no Spotify, a gente, quando atingiu o nosso pico, era de 100 ouvintes. Era o nosso pico de ouvintes por programa. E hoje no YouTube, a gente, em muitas lives, chega a 1.000, né? A 1.000 visualizações, quando não bate, né? Já teve live esse ano com 2.000, com 1.800, enfim, depende muito do jogo, né? Do interesse da torcida pelo jogo e também do adversário, né? Porque dependendo do adversário, a gente também tem muita audiência de outros torcedores de outros clubes que nos acompanham para saber do Botafogo, né? Vai jogar contra o time deles. Então a gente acaba pegando um pouquinho aí da fatia dos outros torcedores. Mas em resumo é isso, assim, em relação a ter mudado o nome, calhou muito bem, né? O 90 minutos foi perfeito.
Sim.
E ficou a questão do tempo do futebol, a gente até nem sabia se manteria o nome ou se migrasse para o YouTube, migraria com outro nome, mas a gente não, vamos aumentar 90 minutos, a gente já fala muito mesmo, e mesmo que a gente não faça 90 minutos, pode ser o 90 minutos em relação ao jogo, né, porque a gente sempre faz live pré e pós-jogo, então qualquer uma das duas coisas ia dar certo, e hoje a gente faz normalmente 90 minutos, a gente às vezes faz um pouco mais, um pouco menos, mas a média mesmo do 90 minutos de Belo é 90 minutos fazendo jus ao nome.
Tá curtindo o nosso conteúdo? Quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então, faz um Pix pra gente. Qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você. É só enviar para contato@massamultimedia.com.br e, claro, desde já, a equipe Papeando Podcast te agradece. Mas assim, vocês ainda continuam no áudio também ou migrou de vez para o YouTube?
Quer responder essa?
Inclusive, isso é motivo de cobrança, né, Fábio? Alguns torcedores cobram a gente. De início, a gente ainda estava alimentando, né, Fábio? Tu conseguia pegar só o áudio da live do YouTube e subir lá no Spotify, enfim, outras plataformas só de áudio. Só que aí
a gente acabou esquecendo alguns episódios, claro. E foi se perdendo. E também os nossos episódios, eles ficam velhos muito rápido, né? A gente faz um dia antes do jogo ou depois. E assim, o Spotify também paga, né? Querendo ou não, o YouTube ali rende uns centavos pra gente. Então, assim, é um trabalho a mais pra gente não ter nenhum retorno, né? O YouTube já não dá um grande retorno. E assim, aí tem que baixar, converter, upar, colocar descrição, enfim. Assim, até entendo que a gente poderia fazer isso, mas o formato já tá tão solidado.
Teve até um torcedor que chegou lá no direct do nosso Instagram e disse: poxa, vocês pararam de subir lá no Spotify, porque eu ouvia vocês quando eu ia pedalar.
É a vantagem do áudio.
Então, até motivo de cobrança de alguns torcedores, mas...
Mas eu entendo o torcedor. Realmente, como a gente tem um conteúdo longo, às vezes é melhor ouvir só em áudio mesmo. Tem gente que não tem tempo de ficar uma hora e meia assistindo uma live. Realmente, isso não é possível mesmo. Assim, até entendo. A gente deveria colocar, né? Mas aí, coloca um, esquece dois, né? E aí a gente... Aí eu larguei. Não tô conseguindo manter a assiduidade de sempre publicar, os episódios ficam velhos muito rápido e a audiência era muito baixa, né? A gente não tinha nem 20 ouvintes, por exemplo, no Spotify, quando a gente já estava consolidado no YouTube, né? Então a audiência migrou para o YouTube. Então é uma parcela muito pequena e, enfim, até respeito e a gente fica lisonjeado por ter a galera que prefere o áudio, mas é um esforço que muitas vezes acaba não valendo a pena e eu esqueço. Infelizmente eu esqueço de publicar e para ficar um e dois não, é melhor não ter nenhum.
Só para título de informação, até porque eu estava estudando agora há pouco, né, sobre monetização especificamente para o áudio, e eu vi agora há pouco e realmente o Spotify... Eles estão pretendendo monetizar, só que você tem que estar com o conteúdo no Spotify for podcast. Então, você tem que colocar lá seu material, não pode vir de outro. No meu caso, está vindo de outro servidor, então já não seria monetizado.
Pois é, essa questão de monetizar só áudio é complicada, né? Acho que vai ser muito... Pode até acontecer, mas acho que ela só vai realmente... ter um retorno para os grandes produtores, né? Porque até música mesmo no Spotify, os artistas ganham quase nada, né? São músicas que são reproduzidas muitas vezes. Imagina um podcast, né? Que o alcance, a grande maioria, nem se compara com qualquer música, né? Ou com as músicas mais, enfim, ouvidas. Então, é algo que é realmente é difícil, né? Não vejo muita saída assim, para o podcast em áudio se pagar, né, só com publicidade direta, né, na plataforma.
Sim, mas assim, vocês já tocaram no assunto que vocês, além de jornalistas, são torcedores do Botafogo.
Sim.
Sim. Quer contar como começou, Léo, a sua história? Posso contar a minha também, rapidinho.
É, então, vamos lá, né? Meu pai já ia pro estádio, né, pro Almeidão, só que quem era meu irmão, né? Tenho 25 anos, meu irmão tem 30, então, a diferença. E eu não tinha, assim, muita vontade de ir, né, até então. E teve uma vez que eu até fui para um jogo, não lembro agora quem era exatamente, eu acho que foi o 13. Não lembro exatamente, mas foi um clássico. E aí teve uma briga, né, na arquibancada. E aí, eu tava lá no meio, né, criança, aí já fica um pouco daquele trauma, né? Uhum. E depois disso eu não quis mais ir, né? Não tive mais vontade, né? E aí, passou-se o tempo, né? Em meados de 2011, 2012, eu voltei aí pro Almeidão, né? Não com uma certa frequência como eu vou hoje, né? Mas ia, assim, para um ou outro jogos. Só que tinha um porém. Eu ia mais nos domingos, nos finais de semana. Por quê? Dia de semana, meu pai trabalha no período da noite. Então, eu não conseguia ir. Só às vezes, quando um primo meu ia, aí me levava também, né? E aí, quando foi, acho que no ano 2013, eu passei aí sozinho, dia de semana também. Inclusive, teve até um jogo que eu fui sozinho e a polícia quase me barrou. Porque eu tava sozinho, de menor, e aí perguntou com quem eu tava.
Pra quem não conhece Léo, Léo parece ser de menor hoje.
Exatamente.
É verdade.
Bem baixinho, magrinho. Enfim, então perguntaram, poxa, com quem que você tá? Você tem quantos anos e tal? Eu digo, olha, eu tenho, acho que em 2013 eu tinha meus 15, 16 anos. Né? Então, aí o policial disse, não, olha só, eu vou deixar você assistir esse jogo hoje, mas da próxima vez traga pelo menos uma, como é que chama, meu Deus?
Um responsável.
Uma autorização.
Uma autorização, sim.
Algo do tipo. Enfim, eu digo, tudo bem. Aí, beleza. Passei aí outros jogos e deu certo. Não fui mais barrado, não. Então, principalmente naquele ano 2013, né, que foi um ano, assim, demais no Botafogo, foi um ano extraordinário, né? Voltou a ser campeão paraibano, depois de 9 anos sem conquistar um título, e disputou a Série D, foi campeão também. Então, depois dali, 2013, aí pronto, eu continuei indo sozinho, depois completei os 18 anos, aí que eu não tive mais problemas. E passei aí, né, os finais de semana ia com meu pai, e dia de semana ia sozinho. E foi crescendo, né, essa paixão pelo Botafogo, né, também alguns anos atrás eu viajava também sozinho, né, eu pegava algumas caravanas para jogos em Campina Grande, em Natal, em Recife, né, cidades aqui mais próximas, também ia de caravana. Agora não, dei uma parada, né, essa questão de caravana, até mesmo depois da pandemia, né, veio a pandemia, parei a ir para essas caravanas de jogos aqui em cidades vizinhas. E também acabou que eu permaneço indo para os jogos, mas quem parou foi o meu pai, né? Ele continua torcendo pelo Botafogo, mas depois da pandemia ele deu uma segurada em ir pro estádio, né? Ele prefere acompanhar pela TV, mas tem jogos que eu ainda fico ali insistindo, não, vamos. Me parece que hoje em dia quem incentiva, né, a torcer pelo Botafogo é meu pai. Eu incentivo mais o meu pai do que ele me incentivava antigamente, entendeu? Hoje, eu acho que meu amor pelo Botafogo acabou crescendo, né? Porque meu pai estava lá todo jogo. Aí veio a pandemia, ele deu uma parada de ir para o estádio, aí tem transmissão, né? Então, hoje, às vezes, eu fico insistindo, aí ele vai. Né? Inclusive, no sábado agora, né? Tem o jogo contra o Brusque, eu já chamei. Diga aí, vamos. O senhor vai estar de folga, porque ele também trabalha no sábado, né? Então, como o jogo vai ser às 16h, se ele estivesse trabalhando, ele não ia poder ir. Mas como o jogo, como ele está de folga, ele dá para ele ir. Então, nasceu assim. Aí o meu pai me levava quando podia. Eu passei aí mesmo, quem não estivesse ali, o meu pai para me levar, né? Mas aí eu pedia antes dele ir para o trabalho, me deixar lá no estádio, e depois minha mãe me buscava lá, ou até mesmo meu pai me buscava quando saía do trabalho, e depois eu fui sozinho. O amor pelo Botafogo foi crescendo dentro de mim, sozinho, e eu continuei, né? Veio do meu pai mesmo, essa paixão aí pelo Botafogo.
Fabinho?
No meu caso, também tem a ver com meu pai, só que foi uma situação um pouco diferente. Na verdade, o Botafogo, ele é o grande responsável da minha relação com meu pai ter se consolidado, assim. Eu não convivi com meu pai durante a infância, assim. A gente não tinha uma convivência regular, né? Isso só foi acontecer na adolescência. E aí, eu gostava muito de futebol, então... Aquilo, né? Nunca conviveu muito perto, enfim, era sempre estranho os encontros, porque eram muito raros. E aí, por volta de 2012, 2013, acho que foi 2012 eu já ia no Almeidão. Eu já estava adolescente, né? Eu fiquei mais próximo do meu pai, a gente começou a se ver com mais frequência. E aí o Almeidão foi o que ligou a gente, né? Porque era o que tinha de comum, assim, de interesse em comum, enfim, para conversar, para quebrar o gelo. Então, o Botafogo é especial na minha vida muito por isso, assim, por ter sido um elo muito importante na minha relação com meu pai, que hoje é muito boa, né? Mas durante grande parte da minha vida quase não existia, né? E começou com o Botafogo, e 2013 foi o ano mágico, né? Porque foi um ano que o Botafogo foi campeão brasileiro. Eu fui em quase todos os jogos. Eu lembro de... Estava na final, estava no jogo contra o Central, aquela virada épica. Então, foi a partir dali que eu comecei a acompanhar o Botafogo de perto, né? Porque, enfim, eu não tinha influência, não tinha ninguém para me influenciar a ser Botafogo até então. Até torcia, né? Porque, enfim, time da cidade, acompanhava, assim, no rádio, os gols no Globo Esporte e tal, mas não ia ao estádio, até porque ainda criança para adolescente, também não tinha o hábito de sair sozinho, enfim, para estádio, não era, apesar de até ter vontade antes, não ia. E aí, a partir de 2012, 2013, comecei a frequentar com meu pai, e daí virei Botafogo, né? Eu acho que uma geração muito grande, né, começou a virar Botafogo de 2013, com aquele título, né, com aquele título brasileiro, porque até antes o Botafogo jogava pouco, né? Às vezes não tinha nem calendário, jogava só o Campeonato Paraibano, de um início de século muito ruim. Então, de 2013 para cá, certamente a torcida do Botafogo foi bem renovada. Eu e o Léo também somos uma dessas duas pessoas. E no meu caso, o Botafogo foi muito especial por isso, né? Por ter ajudado muito na relação com meu pai. Então, por isso que o Botafogo, para mim, é especial. Também por isso. Eu nem contei isso, viu, Marcos Cunha? Exclusividade. Eu acho que eu nunca contei em lugar nenhum essa história. Não sei se eu contei pro Léo, já contei na live, não lembro agora. Mas eu acho que não, na live eu acho que eu nunca contei. Mas é isso, assim. Acho que o Botafogo certamente tem um lugar muito especial aqui comigo, porque ele foi muito importante numa relação familiar com meu pai apenas, né? Então. A gente não teria, enfim, conseguido se entrosar e, enfim, ter um contato mais próximo.
A tua história é muito bacana, e o interessante do podcast é isso, porque a gente acaba falando histórias que até então a gente não compartilha com as pessoas e acabam, né? Então, assim, eu agradeço até já de antemão tu ter compartilhado uma história tão assim, tão pessoal. É bacana. Chegamos ao fim de mais um episódio, mas semana que vem voltamos com a segunda parte dessa conversa. Mas se não quiser esperar, tem vários episódios para maratonar. E se você curtiu, já sabe, é só me mandar um salve nas minhas redes sociais, todas elas Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem, pode sugerir outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar o seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail papeandopodcast@gmail.com. Deixa lá tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E quero novamente combinar contigo de seguir a gente nas plataformas de áudio. Compartilha também com os amigos no WhatsApp, no Instagram, enfim. Espalha a nossa conversa, porque assim ajuda demais a gente se tornar relevante e compartilhar também tantas histórias legais. Não custa nada e você ainda recebe um aviso sempre que um novo episódio estiver no ar. Esse episódio teve roteiro e apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala, e a edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição desse podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.